ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola, pela Rádio Nacional para todo o país, com os trabalhos técnicos do Roberto Baúcho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe, nesta segunda-feira, dia 2 de junho de 2025, que você participa com a gente, deixa o seu recado, mensagem de texto, WhatsApp da Nacional, 21 Código do Rio, 97119-9966, 21 Código do Rio, 97119-9966. Eu já vou me desculpando aqui pela voz anasalada, mas uma baita de uma gripe me pegou, então a gente vai levando do jeito que pode, estamos tratando, em breve a voz vai ficar novinha em folha. Hoje tivemos o chaveamento definido, né, das oitavas de final da Taça Libertadores da América, em sorteio realizado na sede da entidade da Comebol em Luque, no Paraguai. Os clubes foram divididos em 2 potes, um com os líderes de cada grupo e o outro com os vice-líderes da fase anterior. Vamos então aos confrontos. Temos Atlético Nacional de Medellín da Colômbia contra o São Paulo. E quem passar encara Botafogo ou LDU do Equador. LDU de Quito do Equador. Então podemos ter aí um confronto brasileiro nas quartas. Libertad do Paraguai e River Plate da Argentina. Quem vencer encara Universitário do Peru ou Palmeiras. Palmeiras se deu bem no sorteio de hoje, hein? Outro confronto, Fortaleza e Vélez Sarsfield da Argentina. Quem passar joga contra o Peñarol do Uruguai ou o Racing de Avellaneda na Argentina. Fortaleza tem chances aí de avançar mesmo numa fase terrível. E aí, fechando, temos Cerro Porteño do Paraguai contra o Estudiantes de La Plata da Argentina. Quem vencer encara Flamengo ou Internacional. E quem tá comigo é a Luciana Zogaibe, são 6-2. Luciana Zogaibe, que o Palmeiras se deu bem, é tudo bem claro aqui, mas quem se deu mal nesse sorteio de hoje? Boa noite, Lu.
Boa noite, André. Boa noite a todos que nos ouvem aqui no Mundo da Bola. Olha, André, eu acho que todos os confrontos são difíceis, né?
Ah, o do Palmeiras não é, não.
É, talvez um pouco menos, né? Se a gente for considerar que a LDU não tem um bom time, né? Mas ao mesmo tempo tem o fator Quito. E o Botafogo vai jogar fora de casa.
Sim.
Além disso, o Botafogo conseguindo superar essa adversidade, né? De decidir fora de casa lá na altitude, terá pela frente, se o São Paulo passar, o São Paulo que ano passado ficou aí engasgado, né? Então, eu acho que o Botafogo tem um caminho aí mais difícil pela frente. E o confronto brasileiro é sempre um confronto difícil, né? O Flamengo vai decidir fora de casa. Tem um fator também delicado, que é a ausência do Arrascaeta no primeiro jogo, que seria o jogo onde o Flamengo precisaria fazer aí um placar para tentar levar essa decisão lá para o Sul um pouco mais tranquilo. Então, eu vejo que o Flamengo acaba tendo uma vida difícil nesse sentido. Por outro lado, o lado da chave que o Flamengo caiu acaba sendo um lado menos difícil, vamos dizer assim. Apesar de ter 3 argentinos, né? Do lado de lá você tem Palmeiras, você tem Botafogo, você tem São Paulo, você tem River. Então, não vejo assim nem fácil, nem muito difícil, mas eu acho que Botafogo nesse primeiro momento está um pouquinho mais complicado.
Bom, e quem também analisa o chaveamento das oitavas de final da Libertadores, quem se deu bem, quem se deu mal, é a Raquel Mota. Boa noite, Raquel.
Boa noite, André, e todos que nos acompanham mais um No Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. É, galera. Bom, sem dúvida alguma, eu já disparo que quem levou a pior nesse chaveamento e nos sorteios foi o Botafogo. Sim, porque o Botafogo joga o primeiro jogo contra a LDU no Nilton Santos e já tem que sair dessa primeira partida com um resultado, digamos, mais elástico. Porque o jogo de volta é na altitude. E na altitude a LDU tem sido imbatível. Sem dúvida, Botafogo tem aquela pedreira à frente. Dos clássicos nacionais que todo mundo esperava, saiu Flamengo e Internacional. Se a gente for pegar o chaveamento do lado do Flamengo, a gente tem mais argentinos. E o outro brasileiro seria o Fortaleza, que também pegou uma pedreira. Fortaleza vai encontrar o Vélez Sarsfield, que fez uma boa fase de grupos. O Vélez pode trazer ali alguma dificuldade para o time do Fortaleza, que a gente sabe que não vem bem, né? O técnico Vojvoda perdeu ali a sua mão com a equipe e ainda vem de uma sonora goleada do Flamengo no final de semana por 5-0. É! E o Flamengo pega o Internacional, vai jogar o jogo de ida aqui no Maracanã e o jogo de volta lá no Beira-Rio. Mas o Flamengo tem tradição, conhece o campo e talvez não tenha grandes problemas contra o Internacional. A grande questão em toda essa história é como esses times vão voltar do Mundial. E essa é a maior preocupação. Botafogo, Palmeiras e Flamengo terão participado do Mundial e também podem ter alguns desfalques no seu elenco, principalmente a equipe do Botafogo. Então, se a gente for analisar isso também, mais uma vez o Botafogo leva pior por conta das várias negociações que podem ser feitas pelo Papai Textor após o Mundial de Clubes. Enfim, é isso. Forte abraço, André. Boa semana para todos e um excelente finalzinho de segunda-feira.
Valeu, Raquel Mota. Cara, e a gente tava conversando aqui fora do ar, a Luciana Jogaib e eu. E tem uma parada também que a gente tem que se atentar, né? A gente analisa o agora. Hoje é dia 2 de junho. Só que os jogos são só depois desse Super Mundial. Então, assim, tem os reforços que vão chegar ainda às equipes, saídas de jogadores. Pode ser um outro cenário, né?
Com certeza vai ser outro cenário. Assim como o Campeonato Brasileiro também costuma ser, né, ter assim um segundo turno diferente, eu acho que esse ano, por conta dessa janela também que vai abrir, vai ser diferente esse retorno. Resta saber como os times vão voltar desse Mundial, se vão ter algum problema com algum jogador, vão perder jogadores, vão chegar muito desgastados ou não. Lembrando que o Mundial vai acontecer nos Estados Unidos num calor
extremo, né?
Extremo. Então é mais desgaste.
Como foi a Copa de 94.
Exatamente. Por outro lado, o Inter vai estar descansado, mas vai estar perdendo um pouco de ritmo de jogo, né? Tá no momento ruim, mas lá na frente pode ter reforços. Enfim, muita coisa pode acontecer realmente. Analisando no momento de agora, o Flamengo leva vantagem em cima do Internacional, né? Assim como o Palmeiras leva vantagem, Botafogo.
O próprio Botafogo. Botafogo não terá, por exemplo, o Jair Cuiabano e Igor Jesus.
Exatamente.
Estão sendo vendidos. Vai repor certinho?
Exatamente. Vai fazer uma janela como fez ano passado? Que a janela foi fundamental pro Botafogo.
A promessa é essa.
É, mas vamos ver se realmente a prática vai mostrar. E é aquilo também, né? Você não tem garantia que você contratando bons jogadores, eles vão chegar e vão encaixar. Nem sempre, né? O que aconteceu ano passado com o Botafogo acontece, né?
Na verdade, foi até exceção, né?
Exatamente.
A regra não é essa.
O próprio Cruzeiro demorou agora que tá conseguindo um encaixe, mas teve que mudar treinador e tudo mais. Então, enfim, tem muita coisa aí pra acontecer.
Falar em Cruzeiro, hoje foi desligado do clube o Alexandre Matos, né? O diretor executivo de futebol, não está mais no Cruzeiro. Bom, e hoje também teve sorteio da Sul-Americana e quem traz as informações e analisa os duelos é a Brenda Balbi. Boa noite, Brendinha.
Fala, André. Boa noite, tudo bem? Olha, os confrontos das oitavas de final da Copa Sul-Americana estão definidos e, olha, os brasileiros não terão vida fácil não, tá? O Fluminense é o único brasileiro já garantido nas finais, nas oitavas de finais, por ter sido o primeiro colocado do seu grupo e pode ter o Bahia como adversário nas oitavas. Mas o Bahia, Grêmio, Vasco e Atlético Mineiro ainda precisam passar pelos playoffs, ou seja, eles têm dois jogos para se garantirem nas oitavas de final de fato da Sula. O Grêmio, se avançar, encara a Universidade de Quito. O Atlético Mineiro, caso avance, joga contra o Godoy Cruz. E o Vasco, passando, joga contra o Mushuc Runa. Mas olha, eu vou te falar, dentre todos os brasileiros que permanecem na Sul-Americana, André, a vida mais difícil é o do Vasco. O Vasco, todos os caminhos, oferece ali ainda mais dificuldades para o time carioca. Isso porque o chaveamento colocou o time do Vasco ao lado de todos os times que mandam seus jogos na altitude. E olha só, poderá atuar até as semifinais da competição em estádios localizados a mais de 2 mil metros acima do nível do mar. Ou seja, além de ter todos os adversários e todas as questões que envolvem a disputa, ainda tem o quesito jogar contra a altitude, ou melhor, se adaptar à altitude, que é muito difícil. A gente sabe que os times brasileiros têm muita dificuldade quando vão atuar em estádios, né, que estão ali localizados acima do nível do mar. Bom, é isso, vamos torcer para os brasileiros e tem muita bola para rolar, André. Valeu!
Valeu, Brenda. Vamos lá, então. Alianza Lima do Peru e Grêmio, quem passar, encara a Universidade Católica de Quito, do Equador. Universidade de Chile, que estava no grupo do Botafogo na Libertadores, ou Guarani do Paraguai, quem vencer, pega o Independiente da Argentina. Central Córdoba, que estava no grupo do Flamengo na Libertadores e ofereceu muita dificuldade ao Flamengo, encara o Cerro Largo do Paraguai, aliás, o Cerro Largo do Uruguai. E quem passar, joga contra o Lanús da Argentina, que classificou direto no grupo do Vasco na Sul-Americana. Bahia ou América de Cali, quem passar, encara o Fluminense na próxima fase, nas oitavas. Bolívar da Bolívia, que é sempre muito difícil, muito duro jogar na altitude, encarando o Palestino do Chile. Quem vencer pega o Cienciano do Peru. O Atlético Bucaramanga, que foi eliminado da Libertadores, mas é o atual campeão colombiano, joga com o Atlético Mineiro. Quem vencer joga contra o Godoy Cruz nas oitavas de final, o Godoy Cruz da Argentina. Independiente del Valle, de Quito, no Equador, joga com o Vasco, né? Quem passar pega o Mushuc Runa, também de Quito, no Equador. Então, assim, realmente o Vasco tem adversários de altitude, mas o Independiente del Valle, nessa temporada, tem um time que não é muito forte. O Mushuc Runa deu para assistir os jogos com o Cruzeiro, jogos ruins. Então, assim, não é nenhum bicho papão. O San Antonio Bulu Bulu da Bolívia, que é tenebroso, mas tem altitude, joga contra o Once Caldas da Colômbia, que estava no grupo do Fluminense na Sul-Americana. Quem passar, encara o Huracán da Argentina. O Huracán da Argentina, que para muitos é tido aí como um dos favoritos ao título. E aí, Luciana Zogaib, e a Sul-Americana, o que você espera?
Olha, eu acho que o Vasco tem esse primeiro confronto aí bem difícil, né? O Independiente del Valle é um time difícil, né?
O Vasco decide em São Januário.
Tem essa vantagem, né, de jogar em casa. Agora, eu acho que desses times, né, brasileiros que estão na Sul-Americana, talvez o Vasco seja aquele que mais precise focar no Campeonato Brasileiro, né?
É verdade.
Porque
o Grêmio também, apesar de estar mais bem pontuado.
Exatamente. O Vasco começou com um discurso de que a prioridade era Sul-Americana e tudo mais, mas eu vejo que o Vasco precisa focar no Campeonato Brasileiro, se manter, né, não deixar realmente ser rebaixado novamente, porque vencer a Sul-Americana, olha quantos confrontos ele vai ter que aí superar, né? Difícil. Acho que é difícil, né? Então, eu não sei, eu acho que de todos aí o Vasco é que tem um caminho mais difícil pela frente. E um outro duelo, acho que interessante pra gente ver, é se o Bahia, né, conseguir passar pelo América de Cali, esse duelo aí de tricolores, né?
É verdade. Bom, e sobre o Vasco, o Payet deve ser desligado, o contrato termina no final de julho, mas o Vasco quer antecipar a rescisão de contrato com o Dimitri Payet, que não teve uma passagem das melhores. Foi importante, foi útil em poucos momentos e chega ao fim a passagem do Payet pelo Vasco, que será oficializado nos próximos dias. São 6h13.
Copa delas.
O Brasil arrebentou com o Japão na sexta-feira. E hoje joga de novo, né, contra a equipe japonesa no estádio Cícero Souza Marques. E o Juliano Justo conversou com o atacante Dudinha do São Paulo, que foi o grande nome da vitória por 3-1 na última partida.
Vou falar com a Dudinha aqui da seleção brasileira. Duda, quero que tu fale um pouquinho pra gente primeiro daquele momento lá na Neoquímica, os dois gols e tudo, e como é que tu tá projetando a tua sequência aí, de repente até a Copa América e tudo, conseguir uma vaga aí na equipe.
Foi um momento muito especial na minha vida, na minha carreira, e foi algo que eu sempre quis viver. E eu profetizei aqueles gols e uma boa partida, e eu só tenho a agradecer a torcida e a minha família, as minhas companheiras que me deram todo o apoio e confiança.
Eu trabalho com o Arthur Elias, acho que tu ainda não tinha trabalhado com ele, né? O que tu pode observar nesses primeiros momentos aí de diferença, o que tu vem observando no estilo de jogo que ele quer implantar na seleção, que tu tá curtindo, que tu acha que tem a ver com o teu estilo de jogo também?
Acho que favorece bastante, principalmente as atacantes ali, né? Que fica perto das zagueiras adversárias e muito perto do gol. Acho que deu para vocês perceberem durante o jogo e na convocação delas. Eu tô curtindo sim, é algo novo, mas é cada vez mais aprimorar esse novo jeito de jogar.
Ele te falou alguma coisa para a sequência, para a Copa América, aí se de repente consegue uma vaga na equipe?
Ainda não falou nada não, mas vamos esperar e confiar, né, que vai dar tudo certo.
Tu já tinha marcado gol parecido, até contra o Corinthians lá na Neoquímica e tal, como é que, explica um pouquinho pra gente como é que foi aquele primeiro gol teu ali.
Ah, cara, eu acho que na hora que eu chutei ali eu nem vi que tinha sido gol, eu só fui perceber quando eu vi as minhas companheiras vindo comemorar, e daí eu comemorei junto, eu fui só ver como que foi o gol dentro do vestiário, mas foi uma emoção muito grande.
Formiga, né, que acho uma grande parceira, uma ídolo aí pra ti, tudo tava lá, e como é que tu tá projetando essa parceria com esses grandes nomes e tu fazendo parte de tudo isso aí?
Falando sobre a Formiga, é uma honra, porque eu sempre fui muito fã dela, tenho uma foto pequenininha com ela, eu cheguei ali no vestiário, tinha uma mensagem dela, então é muito emocionante pra mim e pra minha vida. E sim, minha família inteira vai estar aqui de novo, me prestigiando, família, amigos, e espero que eu possa fazer um bom jogo.
Boa sorte para o Brasil, que hoje joga mais uma vez contra a seleção japonesa. Voltando a falar de sorteios, né? Porque hoje tivemos Libertadores, Sul-Americana e também Copa do Brasil, já que a CBF definiu os confrontos das oitavas em evento realizado na sede da entidade aqui no Rio de Janeiro. Os confrontos então ficaram definidos: Atlético Paranaense e São Paulo, Atlético Mineiro e Flamengo, Retrô de Pernambuco contra o Bahia, Fluminense e Internacional, que ontem duelaram pelo Brasileirão, vitória do Flu, CRB e Cruzeiro, Vasco e CSA, Palmeiras e Corinthians, grande jogo, hein? E Red Bull, Bragantino e Botafogo. E aí, Luciana, acho que assim, apesar de serem duelos com grandes clubes, eu acho que a maioria dos confrontos você tem um favorito bem destacado, ou não?
Olha, mais uma vez eu acho que não.
Você quer esperar a virada da janela, da parada?
Eu acho que tem tudo isso, assim, né? Se a gente for analisar, assim, friamente, São Paulo e com o Atlético Paranaense, São Paulo, né, leva a melhor. Flamengo e Atlético Mineiro, Flamengo. O Flamengo pode ser considerado favorito, mas joga fora de casa no segundo duelo. Então vai depender muito também do que vai conseguir no primeiro jogo. Retrô e Bahia, mais pro Bahia. É. Fluminense e Inter, outro duelo bem equilibrado, né? Mas o Fluminense já conseguiu essa vitória recente, agora sobre o Inter, eliminou o Inter também na Copa Libertadores, que foi campeão, vencendo lá, né?
Os duelos recentes têm sido do Fluminense.
Do Fluminense. CRB e Cruzeiro, acho que o Cruzeiro é favorito. Vasco da Gama e CSA, acho que o Vasco da Gama é favorito. Palmeiras e Corinthians, acho bem aberto.
Esse
também.
É o
clássico que realmente não tem como a gente apontar favorito. E Red Bull, Bragantino e Botafogo também acho equilibrado
nesse momento.
Porque o Bragantino vem muito bem, apesar de eu achar que no decorrer aí da temporada não vai segurar essa colocação. O Botafogo, mas aí é aquilo, Botafogo vai depender muito do que vai acontecer nessa janela, como que o Botafogo vai se reforçar.
O Bragantino tá criando aquela gordura boa, né, pra reta final de campeonato, né?
Mas uma gordura boa talvez pra ficar ali, né, no meio. O objetivo do
pode
Bragantino...
Pode ser que pegue uma Libertadores, cara.
Sim, mas brigar pelo título, brigar ali em cima, acho bem difícil.
É muito difícil apontar quem vai brigar pelo título. A gente sabe que Flamengo e Palmeiras, no fim das contas, sempre brigam.
O Cruzeiro tá aparecendo ali como...
Mas você acha que vai
como...
até o final brigando?
Também depende muito, porque o Cruzeiro, em relação ao elenco, né, assim, mas se você for olhar, hoje o Gabigol é reserva, então você tem
O Cruzeiro é um ótimo mandante, né, no campeonato.
Exatamente. Acho que encaixou muito bem.
Ganhou do Flamengo e do Palmeiras.
Com
um
técnico novo, com o Leonardo Jardim. Conseguiu, né, dar uma liga boa aí pra equipe. E tá muito bem, venceu. Você vê que venceu o Palmeiras ontem com 8 minutos, já tava 2-0, né? Então tem uma intensidade muito grande. Ganhou do Flamengo, ganhou do Palmeiras. Então, assim, é o time que tá despontando aí pra brigar pelo título. Mas tem muita água
muita
ainda pra rolar.
Muita coisa pra acontecer. 6:19.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
O SESI Basquete de Araraquara venceu na final da Liga de Basquete Feminino Sampaio Basquete por 54-50, levantando o bicampeonato da competição. O destaque da partida foi a ala pivô do Araraquara, Vitória Marcelino, que marcou 23 pontos, quase a metade dos pontos da sua equipe. Na disputa pela medalha de bronze, o Corinthians venceu a Unimed Campinas por 64-59. A cestinha do Corinthians foi com 13 pontos a Lana Gonzalo. Mas a cestinha do jogo foi Isabela Sangali, do Campinas com 19 pontos, com direito a duplo-duplo e 11 rebotes. No Malmo Cup de Goalball na Suécia, a seleção brasileira feminina conquistou um título inédito. A final foi contra o Japão e o Brasil venceu por 5-2. O destaque foi Vitória Amorim, que marcou 3 gols, e Jéssica Vitorino, com 2. A seleção fechou a competição sem perder nenhum jogo. Foram 6 vitórias. Agora a equipe se prepara para outro grande desafio, que é o Campeonato das Américas, de 26 de julho a 6 de agosto, valendo vaga para o Campeonato Mundial na China. 13 países participarão do Campeonato das Américas no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo.
6h20, voltamos a falar de futebol.
O melhor da rodada.
Rodada quente no Campeonato Brasileiro, hein? O Rodrigo Campos é quem chega. Boa noite, Rodrigo.
Um forte abraço, muito boa noite para você, André Marques, e aos amigos ligados em mais um No Mundo da Bola. Olha, se você me fizesse essa pergunta ontem, neste horário, eu ia dizer o melhor da rodada, Bragantino, que venceu o Vasco em São Januário e chegou a dormir na noite de sábado na liderança. Acontece que ontem o Flamengo recebeu o Fortaleza no Maracanã e simplesmente, André, atropelou. O melhor da rodada, o Flamengo, pela vitória expressiva. É claro que existe sim um abismo de distância técnica entre as duas equipes, entre Flamengo e Fortaleza, mas não necessariamente isso representa que a equipe melhor vai vencer com facilidade. Fortaleza jogou muito mal, é verdade, mas o grande responsável pela goleada foi o bom futebol apresentado pelo Flamengo, que nesse momento lidera o Campeonato Brasileiro com totais méritos. O Flamengo venceu, convenceu e encheu o seu torcedor de esperanças de dias melhores. Até porque no meio da semana o Flamengo correu o risco de perder a vaga para a próxima fase da Libertadores. Que bom para o torcedor rubro-negro que isso não aconteceu, mas ao mesmo tempo ficou aquela desconfiança. Quem é o Flamengo? É o Flamengo que jogou mal a Libertadores ou é o Flamengo que vai justificar o grande elenco, o elenco milionário que tem? O Flamengo foi lá e justificou com essa grande vitória. Parabéns ao Flamengo, o melhor da rodada, a goleada rubro-negra, André.
Beleza, valeu, Rodrigo. Luciano, uma vitória ontem é acachapante, né? Foi o que é o Fortaleza nesse momento também do campeonato, hein?
Pois é, foi realmente um Fortaleza muito abaixo da crítica, né? Não apresentou nada, né, no jogo. O Flamengo passou com tranquilidade. Pareceu assim, que dava, era abrir a porteira, né? Quando conseguiu fazer o primeiro gol. Apesar que no segundo tempo, logo no comecinho, Fortaleza veio pra cima, parecia até que ia, mas aí levou o segundo gol e aí desgringolou de vez, realmente. Não conseguiu demonstrar nenhuma resistência, né, ao Flamengo, que agora assume de novo a liderança, é o melhor ataque, a melhor defesa, tem o artilheiro da competição. E acho que vale a gente fazer esse destaque, né, para a defesa do Flamengo, né, que mais uma vez não sofreu nenhum gol. Historicamente aí já bateu recorde, né? Pela terceira vez uma equipe consegue chegar ao fim da 11ª rodada com 4 gols apenas sofridos. Apesar disso, tem também um ataque, é o melhor ataque, porque muitas vezes, né, o time não sofre muitos gols, mas também tem dificuldade para fazer. O Flamengo, apesar de em alguns jogos ter essa dificuldade, não é por falta de criação, às vezes é por falta ali de conseguir realmente finalização bem feita. Então acho que vale esse destaque, porque ano passado o time do Tite tinha uma excelente defesa, mas fazia poucos gols. Não é o que está acontecendo agora.
Bom, e o Botafogo venceu o Santos e o Neymar foi expulso. Aliás, só se fala hoje do Neymar também e dessa lambança. Rodrigo Ricardo, boa noite, Rodrigo.
Salve, André e fã do No Mundo da Bola. No duelo alvinegro, melhor para o Botafogo, que superou o Santos por 1-0 dentro da Vila Belmiro. O resultado coloca o Glorioso em nono lugar na tabela do Brasileirão, com 15 pontos após 11 rodadas. Já o Peixe amarga a zona do rebaixamento em 18º lugar, com apenas 8 pontos. Neymar voltou a decepcionar os santistas. O camisa 10 foi expulso após colocar a mão na bola para marcar um gol. O jogo contra o Botafogo pode ter sido o último de Neymar em seu retorno ao Peixe. Nem mesmo o técnico Kleber Xavier sabe se vai poder contar com o Neymar ao longo da temporada.
Então eu não vou ter o Neymar nesse jogo contra o Fortaleza pela expulsão. Tive ele nos três últimos jogos, né, numa crescente de tempo, e nos três ele foi muito bem. Na primeira situação do CRB ele quase muda o jogo, na segunda situação contra o Vitória ele ajuda a gente segurar e cria situações para que a gente pudesse fazer o segundo gol, e hoje eu acho que ele teve uma grande atuação até pelo pouco tempo que ele conseguiu treinar, né, nesses dias para esse jogo pela lesão, né, ele sofre uma lesão no início do treinamento da sexta-feira, né, então perdeu um treino de sexta, perdeu um treino de sábado, ele tinha jogado um tempo contra o Leipzig, né, então na quinta-feira foi só recuperação, e ele fez um esforço tremendo para isso. Não me passaram nada sobre a renovação do Neymar.
O Botafogo também pode perder Igor Jesus, cuiabano, e Jair para o Nottingham Forest. O time inglês é do magnata grego Evangelo Marinakis, que tem boas relações com o proprietário do Fogão, John Textor. A previsão é que os jogadores fiquem até o fim do Mundial de Clubes da FIFA sob o comando do técnico botafoguense Renato Paiva.
É o coletivo que potencia o Igor e depois potencia o Teles e depois potencia o Marlon e o Gregor e por aí fora. Não sei se isso vai acontecer, mas se acontecer, de certeza que haverá substituições, de certeza que chegarão jogadores, de certeza que eu estarei outra vez aberto e preparado para fazer evoluir esses jogadores e trabalhar com eles. É a história da vida de um treinador, que se calhar há para aí 3 ou 4 treinadores no mundo que são só compradores e não são vendedores. Isso é aquela história de que, pronto, eu estou aqui tranquilo e é muito difícil que me venham buscar jogadores. Não é o nosso caso.
O Botafogo volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 12 de junho, quando encara o Mirassol dentro do estádio Nilton Santos. Valeu, um abraço, tchau.
Valeu, um abraço, Rodrigo Ricardo. Luciana Zogai, meu abraço, até a próxima.
Valeu.
Fechando no Mundo da Bola com o gol nacional, os gols do fim de semana. Valeu, um abraço, galera.
O gol nacional.
Tá falando bastante ali o comandante da equipe do Massa Bruta, que trabalha a bola agora na altura do círculo central, fez o giro bonito por ali, o Eric Ramírez busca o passe, é pra correria pelo lado direito, vai dominar o Vinicinho, encara a marcação do Piton, vai invadindo a grande área, Vinicinho, vem pra bola cruzada, é pro Pita, matou no peito, golaço! Vinicinho, cruzada açucarada, ele matou na caixa de perna direita e explodiu o canto direito do goleiro Léo Jardim, sem chance pro goleiro do Vasco. Isidro Pita na marca dos 34 do primeiro tempo, amplia a vantagem pro Massa Bruta. O placar da Nacional agora tá marcando assim:
Nacional,
Bragantino 2, Vasco da Gama 0.
A bola tá ali dominada mais pra trás agora pro Pulgar. Pulgar domina, 27, quase 28 no meu relógio. Encosta de primeira agora pro jogador que o Alexandre parou, brecou, soltou de primeira pro toque de bola pelo meio. Vinha a bola pro Luiz Araújo, bateu errado na bola, vem na recuperação agora. Luceiro, ele domina, vem dominando pelo meio de campo. Tem habilidade, tocou de primeira para Zé Welleson faz o giro, contorna a jogada. Agora o Flamengo que se fecha pra sair no contra-ataque pra cima do Fortaleza. 4-0 Mengão no Maracanã, 28 no segundo tempo no relógio do Brasil. Olha o Pedro, vai roubar, se deixar ele vai lá dentro, vai invadir. Pedro dominou, olha do lado esquerdo, parou, meteu o calcanhar, o Michel passa, Luiz Araújo olhou, colocou, gol! É do Mengão, irresistível, o Flamengo vira um bolo completo, só pra cima do Fortaleza, Luiz Araújo invadiu pelo meio, pediu, fez que a dada do Michel, recolheu, bateu no cantinho do goleiro João Ricardo, galera, explode a nação rubro-negra no Maracanã de novo, é dose dupla do Luiz Araújo para você, galera do Brasil, faz a festa, rede balançando no Maracanã. torcedor do Brasil. O Flamengo não para de fazer gols do meu. 28 minutos cravados no segundo espetáculo. De novo, para você, Jorginho.